Essa é a SBS em português.
A estrela do tênis australiano e número um do mundo, Ash Barty, anunciou sua aposentadoria do esporte. A campeã do Aberto da Austrália deste ano fez o anúncio nesta quarta-feira em sua página do Instagram, em um vídeo gravado com a amiga e tenista Casey Dellacqua. Ash Barty disse aos fãs que é grata pelo apoio e deixa o tênis profissional se sentindo, abre aspas, orgulhosa e realizada, fecha aspas.
I'm so grateful to everything that tennis has given me. It's given me all of my dreams plus more. But I know that the time is right now for me to step away and chase other dreams. And to put the rackets down.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertou para uma possível crise alimentar devido à interrupção das exportações de grãos da Ucrânia. Durante um discurso em vídeo ao parlamento italiano, Zelensky disse que a Ucrânia teria dificuldades para exportar seus produtos agrícolas.
Ucrânia завжди
Ukraine has always been one of the largest food exporters, but how should we sow under shelling of Russian artillery? How should we sow when the enemy is deliberately placing mines in fields and destroying fuel bases? We don't know what harvest we'll have and if we're able to export it when our ports are captured and blocked. Corn, vegetable oil, wheat and many other products.
A Ucrânia é um grande exportador de alimentos e Zelensky disse que a fome pode afetar vários países. Ele pediu ao governo italiano que sancione a Rússia impondo embargos comerciais, proibindo a entrada de navios russos nos portos da Itália e bloqueando as propriedades e contas bancárias de oligarcas russos ligados ao Kremlin. Ele disse que perguntou ao Papa Francisco sobre um possível papel do Vaticano na mediação das negociações de paz. O secretário-geral das Nações Unidas disse que a guerra na Ucrânia é invencível para a Rússia e é hora de as hostilidades cessarem. Antônio Guterres falou que mesmo que a Rússia consiga conquistar a cidade de Mariupol, será inútil. Segundo Guterres, a guerra está ficando cada vez mais destrutiva e imprevisível e as negociações para acabar com ela devem começar imediatamente.
Ukraine cannot be conquered city by city, street by street, house by house. The only outcome to all this is more suffering, more destruction, and more horror as far as the eye can see. By any measure, by even the shrewdest calculation, it is time to stop the fighting now and give peace a chance. It is time to end this absurd war.
A ONU divulgou que mais de 10 milhões de pessoas tiveram que deixar suas casas na Ucrânia e que há 953 mortes de civis confirmadas, mas que esse número é provavelmente maior. As equipes de resgate não encontraram até agora sobreviventes de um avião com 132 pessoas que caiu numa região de montanhas no sul da China. O avião da companhia China Eastern causou um incêndio grande que pôde ser visto nas imagens de satélite da NASA antes que os bombeiros pudessem apagá-lo. O avião tinha feito cerca de uma hora de voo antes de cair abruptamente. Os investigadores do acidente ainda não divulgaram informações sobre o motivo da queda. O diretor da Administração de Aviação Civil da China, Zhu Tao, reforçou que não há sinal de sobreviventes.
The plane crashed in Tang County, Wuzhou, Guangxi, and Zhuang Autonomous Region. As of now, the rescue has yet to find survivors. The Public Security Department has taken control of the site.
O primeiro-ministro australiano Scott Morrison anunciou 5,4 bilhões de dólares em financiamento para construir a represa Hell's Gates no norte de Queensland. Ele disse que não deve haver oposição ao projeto e fez um apelo ao governo de Queensland para que apoie a construção. Morrison destacou que a construção da represa vai criar milhares de empregos e gerar bilhões de dólares na economia e na indústria agrícola de Queensland durante a construção e as operações.
The agriculture that is going to be produced and the 10,000 jobs that are in the benefits of this dam being built. That produce is going to come to this port, it's going to go out on ships, and in 7 days it'll be in Singapore. That is what these dams do. They unlock the opportunity and wealth of this region that is there ready to be tapped. And that's going to generate the incomes.
A expectativa é de que o projeto crie mais de 7 mil empregos e gere até 1,3 bilhão de dólares na economia no norte de Queensland durante a construção. Durante as operações, é esperado que novas oportunidades agrícolas apoiem mais de 3 mil empregos e gerem até 6 bilhões de dólares na receita líquida local. O orçamento federal da Austrália, que será anunciado no dia 29 de março, incluirá mais de 700 milhões de dólares para apoiar o treinamento médico especializado em áreas regionais. O programa que treina médicos locais em áreas de especialidades médicas está em execução desde 2010 e continuará por mais 4 anos a partir de 2022. Os 708 milhões de dólares em financiamento serão gastos em sua expansão, o que significa que deve haver 920 vagas em tempo integral por ano, com treinamento em salas especializadas, cirurgias diurnas e hospitais particulares. O ministro da Saúde Regional, David Gillespie, disse que isso aumentará a força de trabalho médica nas áreas regionais e rurais. O líder do Partido Trabalhista, Anthony Albanese, disse que não haverá um inquérito examinando as alegações de assédio moral contra a falecida parlamentar pelo estado de Vitória, Kimberly Kitching. Apesar dos crescentes pedidos de investigação, inclusive por ex-deputados trabalhistas, Albanese afirma que não é necessário um inquérito. Em entrevista ao programa Today Show, do Canal 9, Albanese disse que Kimberly Kitching ia querer que o Partido Trabalhista seguisse em frente e buscasse uma vitória nas próximas eleições. Ele também destacou que a parlamentar não fez nenhuma reclamação sobre alegações de assédio moral.
There were no complaints put in any formal sense at all about issues. The one issue that was raised was Kimberly's position on the Tactics Committee.
A OMC, Organização Mundial do Comércio, celebra o avanço na isenção de patentes da vacina contra a Covid-19. Mas a decisão, que já teve um esboço de acordo inicial entre os Estados Unidos, a União Europeia, a Índia e a África do Sul, precisa do consenso dos 164 membros da organização. Mayra Lopes, da ONU News, tem as informações.
A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio celebrou o avanço entre 4 membros da OMC sobre a flexibilidade no uso de patentes para a produção de vacinas contra a Covid-19. Os Estados Unidos, União Europeia, Índia e África do Sul esboçaram um acordo inicial sobre o assunto, mas nem todos os detalhes do compromisso foram resolvidos e consultas internas ainda estão em andamento. A chefe da OMC afirmou que, embora seja um grande passo e resultado de muitas horas de negociações, ainda é necessário buscar o consenso entre os 164 membros da entidade. Ela afirmou que esse trabalho deve começar imediatamente e sua equipe já está atuando para chegar a um acordo o mais rápido possível.
Vamos agora às notícias do Brasil. O Ministério da Educação divulgou nota na tarde dessa terça-feira, na qual o ministro Milton Ribeiro nega favorecimento a pastores e diz que não recebeu do presidente Jair Bolsonaro pedidos de atendimento especial na distribuição de verba aos municípios. A nota foi motivada pela divulgação de um áudio pelo jornal Folha de São Paulo, no qual o ministro afirma que repassa verbas para municípios indicados por 2 pastores a pedido de Bolsonaro. Vamos ouvir agora o áudio divulgado pela Folha de São Paulo.
A prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. É, não tem nada com o Ariel e tudo com o Gilmar. Está entendendo, Gilmar?
Sim, senhor. Ele também escuta. Ele escuta.
Então, o Gilmar.
Obrigado.
Que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim. sobre a questão do Gilmar, apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas.
Os pastores citados nesse áudio são Gilmar Silva dos Santos, do Ministério Cristo para Todos, uma das ramificações da Assembleia de Deus em Goiânia, que tem seu nome como sócio de 5 empresas na Receita Federal, e Arilton Moura Correia, do Pará. Antes da divulgação da nota pelo Ministério da Educação em resposta à denúncia do jornal Folha de São Paulo, a oposição ingressou no Supremo Tribunal Federal pedindo o afastamento de Milton Ribeiro caso sejam confirmadas irregularidades. O governo brasileiro decidiu zerar o imposto de importação sobre o etanol até dezembro deste ano. A decisão foi tomada pela Câmara de Comércio Exterior, Camex, do Ministério da Economia. A Camex também anunciou nessa segunda-feira a redução a zero da alíquota de importação sobre 6 itens da cesta básica que mais pesam no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Café, margarina, queijo, macarrão, açúcar e óleo de soja. Ouça na reportagem de Cariane Costa, da Rádio Nacional.
A medida vai valer até o final do ano e o intuito é reduzir a inflação desses itens. É o que afirmou a secretária executiva da Câmara de Comércio Exterior, Camex, Ana Paula Repesa.
Aqui ela tem um caráter temporário até 31 de dezembro de 2022. E está levando a 0% a alíquota desses produtos, com o intuito de reduzir o impacto inflacionário desses itens, especialmente no INPC.
Com a medida, a renúncia fiscal estimada para ainda este ano é de R$ 1 bilhão na arrecadação do governo federal. Impostos que não precisam ser compensados, segundo o secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Pacheco dos Guaranis.
Que os impostos regulatórios não necessitam pela legislação compensação, justamente para serem usados como instrumento de incentivo para uma abertura comercial ou para uma flexibilização no mercado financeiro. Então, esses impostos são imposto sobre exportação, importação, IPI e IOF.
Também foi anunciada a redução de mais 10% na alíquota do imposto de importação para os bens de capital e bens de informática e telecomunicação. A medida passa a valer a partir da publicação no Diário Oficial da União.
Ainda no Brasil, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, lançou nesta segunda-feira a Ouvidoria da Mulher, um órgão permanente para recebimento de denúncias de violência política contra candidatas. Os detalhes com Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional.
A Ouvidoria terá a missão de prevenir e combater casos de assédio, discriminação e outras formas de abusos cometidos contra as mulheres. O objetivo será disponibilizar canais de atendimento especializado para receber as denúncias e realizar o encaminhamento das demandas envolvendo assédio no ambiente externo e interno do tribunal. Na avaliação do presidente do TSE, ministro Edson Fachin, a participação feminina nas esferas de poder enfrenta resistência institucional. No entanto, o judiciário está avançando em relação à igualdade de gênero. Além da ouvidoria, o TSE também possui outras medidas para assegurar a dignidade humana, como a resolução que garante identificação do eleitor pelo nome social.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.